Sempre é um privilégio estar com vocês nessa igreja. E hoje, cedo, o pastor me convidou para trazer a palavra. E missionário, quando começa a falar, pastor, tem que marcar o relógio aí, viu? Porque são tantas coisas que nós vivemos no campo missionário. E a alegria é tão grande que muitas vezes queremos compartilhar essa alegria com muitos. Como missionário, nós escrevemos uma carta de oração às igrejas que nos sustentam, às empresas, pessoas que nos sustentam. Mas é tão gostoso poder contar para a igreja e ver o poder de Deus se manifestando no coração de tantos outros novos missionários, né? Toda igreja deve ser uma igreja missionária. Deus, quando Ele enviou Jesus, né? Ele enviou o primeiro missionário. Jesus, Ele vem para pregar a palavra. Texto de João, né? Diz que no princípio era o Verbo, Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E havia uma multidão de pessoas que andavam em trevas, e a luz chegou. Eu quero compartilhar com vocês um texto de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Mas antes de compartilhar, eu quero mostrar para vocês um PowerPoint que eu preparei sobre um projeto chamado Garupá. Eu comentei com o pastor que desde que dezembro nós recebemos uma notícia que tínhamos que voltar para o Brasil. E aí a igreja que nos sustenta, numa reunião nós conversamos com ele, dissemos que seria impossível voltar para o Brasil naquele momento, porque adotamos uma menina argentina de 6 anos. Então no processo não saiu a adoção plena, não podemos tirar ela da Argentina para morar no Brasil. E essas coisas não são coisas do homem, são coisas de Deus usando os homens. É tão difícil para gente que pensa em número entender essas coisas. Para nós também, já estávamos fazendo o plano de voltar para o Brasil. E aí Deus disse, não, vocês não vão voltar para o Brasil, porque o homem faz o seu plano. Mas a resposta certeira, a resposta final vem da boca de Deus. Então, Deus usa a situação da adoção. Nós já estávamos há 10 anos esperando por uma criança para ser adotado. Nós já tínhamos desistido de adoção, porque nasceram os netos, eu tenho 4 netos. E aí, o Tribunal de Justiça nos chama para uma conversa, uma reunião com uma psicóloga. E eu disse, Cláudia, é mais uma daquelas reuniões, né? Não vai dar em nada isso. Vamos? E fomos. Chegando lá, a psicóloga conversa com a gente, depois disse, nós temos uma menina para vocês conhecerem de 5 anos, ela está no orfanato, desde os 2 anos que ela está lá, e ela precisa de uns pais como vocês. Ela já foi adotada por uma família, um casal de 30 anos, 25, 30 anos, mas os vizinhos denunciaram por violência familiar e ela foi retirada dessa casa. Imagina o trauma dessa criança. Ela foi retirada e levaram novamente para o orfanato. E aí nós fomos conhecer a Linda. Quando nós vimos a Linda, ela se namorou de mim, da Cláudia de mim, e nós também se namoramos dela. E entramos em todo o processo, contei para os meus filhos, 1 a 1, né? Não quis reunir os 2, 3 juntos, eu tenho 3 filhos já casados. Primeiro disse, pai, que legal, que bom, conta comigo. Eu tenho o primeiro filho de coração, filho adotivo, né? E aí falei com o segundo disse, vamos orar, pai. Esse é pastor, né? E aí o primeiro disse, pai, você está louco? Quando essa menina tiver 15 anos, você está um velho já. E quem vai cuidar dessa menina? Eu disse, você? Por que eu te adotei? E aí ele cortou a ligação, ficou meio estranha a conversa. E em seguida eu recebo uma mensagem de texto grande, ele dizendo, pai, você não me preparou para essa notícia. Quero pedir perdão pela forma como eu te respondi. Mas eu fiquei pensando, pai, se você não tivesse me adotado, quem seria de mim hoje? Onde eu estaria? Pai, conta comigo, porque essa menina não podia ter um pai, uma mãe tão bons, o melhor que vocês. Conta comigo. E Deus usa a situação da Linda para nos segurar na Argentina mais um pouco, porque vai demorar mais um ano e meio, mais um ano a um ano e meio, o trâmite, né, toda a situação da documentação dela. Eu não sei o que Deus vai usar depois, né, da Linda, né, se Ele quer segurar a gente mais. Mas chegou um momento que nós dissemos, é o Senhor que é o nosso líder, nosso chefe, né? O Senhor manda e nós obedecemos, né? Então, pela graça de Deus, estamos na Argentina. E aí, nossas células começaram a crescer. E em dois lugares que temos células, nós oramos e Deus nos está dando a direção de abrir duas igrejas nesses lugares. Eu queria mostrar para vocês, então, esse pequeno PowerPoint, para vocês conhecerem um pouquinho da realidade do projeto Garupá. Menino, pode me ajudar lá? Aí, tá. Projeto de plantação de igrejas Garupá e Itambé Guaçu, são duas regiões. Garupá é uma cidade, é um corredor de drogas, e Itambé Guaçu é um bairro que o governo construiu casas, e ali tem 12 mil famílias, tá? São quase 35 mil pessoas que vivem nesse lugar. Pode passar. Aí uma realidade de Garupá, um município próximo a Posadas. Pode ir passando. Esse é Itambé Guaçu. Olha as casas lá. Você perde de vista as casas. Nessa casa, nós fomos fazer um trabalho com crianças. E a senhora que cuida lá, que recebe merenda, comida, pão, leite da prefeitura, ela abriu a casa dela para a gente poder fazer o chocolate ali, o leite com chocolate, o sanduíche para as crianças. Eu vi que essa mulher chorava o tempo todo, desde que nós chegamos, cantando, até quando nós saímos. E eu cheguei para ela e disse, o que você está chorando tanto? Ela disse, quando vocês entraram, uma paz entrou na minha casa. Eu não consigo parar de chorar. Eu falei, como está a tua vida com Deus? Já fui direto, né? E como está a tua vida com Deus? Ela falou assim, eu caminhei com Deus. Mas aconteceram, tive uma separação, uma traição. Eu fiquei muito triste com Deus e com a igreja. Estou já mais de 12 anos longe dos caminhos do Senhor. Eu falei, Jesus está voltando e você precisa voltar para os caminhos do Senhor. Você quer se reconciliar com Deus e com a sua igreja? Ela disse, eu quero. Eu orei com ela, se reconciliou. Hoje nós temos uma célula na casa da Karina, orem por ela. Karina é uma líder, tá? E ela está no outro casamento já, nós vamos fazer o casamento dela, né? E nesse bairro ela está ali, uma dessas casinhas ali, tá? E hoje nós temos em torno de 25 a 30 pessoas na casa da Karina, sentada em banco no chão, tá? Onde nós queremos comprar ali um terreno, construir uma pequena igreja para ser a nossa igreja ali em Itambé Guaçu. Pode passar. São 35 mil pessoas que vivem no bairro de Itambé Guaçu, né? 12 mil famílias. Tem casa de material e casa de madeiras também, tá? É tudo junto ali. Pode passar. E agora, esse ali tem uma apreensão da prefeitura, da municipalidade, da prefeitura, da polícia, né? Com drogas, ali tudo droga no chão, né? Então, é um dos piores lugares com tráfico de drogas, chamado Garupá, né? E sabe o que aconteceu? Eu já contei para vocês, mas conto para aqueles que não estavam, né? Deus usa um menino da nossa igreja jogando futebol com os outros lá no campo, para falar do amor de Deus, para ser ponte do amor de Deus ao chefe do tráfico. O chefe do tráfico estava triste nesse dia, porque aí ele disse, por que você está triste? Ele disse, porque eu vi na minha frente uma companheira minha, uma amiga minha morrer de overdose. E ele ficou pensando, o que vai ser de mim? Quantas pessoas vão morrer por causa do produto que eu vendo? Então ele estava triste, e o nosso menino lá, um dos jovens nossos, viu isso, a tristeza dele, foi conversar com ele, ele contou essa história, o menino falou, você precisa de Deus na sua vida, cara. Tá? Então, já te convidei várias vezes para você vir para a minha célula, e você nunca veio. Ele disse, mas hoje eu vou. Ele disse, ah, eu duvido. E quando ele olhou, estava lá sentado, um dos primeiros chegando na célula, o líder pregou a palavra, ministrou a palavra, parecia que foi para esse homem a palavra, esse homem chorava, parece uma criança, e depois no final todos abraçaram ele, oraram por ele. Domingo, eu não sabia dessa história até então, domingo à noite eu estava pregando sobre a bondade de Deus, né? E aí quando eu faço o apelo, esse homem vem para frente, chorando, e dizendo, pastor, eu quero ser discipulado por você. Tudo que você pedir para fazer, eu faço, pastor. Aí ele me contou a história, falou, primeiro é a droga, você tem que largar, né? Esse negócio aí não funciona no reino de Deus, né? Ele, 2 meses ele está limpo, sem nada. Mas ore por ele, ore por Juan. Porque na semana passada, acho que foi quarta-feira semana passada, eram 4 da manhã, ele manda uma mensagem. Pastor, eu caí de novo. Nós sabemos que tem recaído essas coisas, né? Mas sabemos que Deus é que levanta, né? Então, ore por ele. Ele é um líder. Na sexta-feira agora, que foi o dia da célula, dos varones, dos homens, dos jovens, né? Ele levou 14, com ele 15, para a célula, tá? E eram todos funcionários dele, todos da mesma linha dele, né? Então, Deus está usando ele para trazer. E ele vive nesse lugar. E nós queremos começar uma igreja nesse lugar, sabe? Porque onde imperava o pecado, onde reinava o pecado, superabundou a graça de Deus, né? Onde o pecado aí fazia festa, a graça de Deus veio e transformou aquele lugar e transformou aquelas pessoas. Amém? Pode passar. Aí é mais ou menos só para mostrar algumas fotos. Pode passar um pouquinho mais. Aí temos objetivos, né? Etapas do projeto. Custo do projeto, financiamento do projeto, como é que vamos fazer, são igrejas, empresas que nós vamos orar e pedir que Deus nos ajude, né? Pode passar? Essa é uma das atividades, na cela de Itambé-Guaçu, olha quanta criança. Pode passar? Aí é o vídeo deles cantando. Nossos jovens ali tocando e ministrando. Um calor de 40 graus. E aí tá, pode passar. Aí termina. Orem por esse projeto. Orem para que Deus nos ajude a levantar mantenedores. Tanto que aqueles que oram, como aqueles que seguram cordas, né? Esse projeto, nós temos custo com aluguel do lugar que nós queremos alugar. Lanche para as crianças todo final de semana. Material que compramos. E o real está valendo bem mais que o peso. Então você diz, olha, mas 10 reais não é nada. 10 reais custa 2.800 pesos, tá? É muito, muito, muito dinheiro para nós lá, tá? Então, orem, coloque-se diante de Deus. Vamos visitar nosso campo missionário lá, são sempre bem-vindos, né? Mas eu quero falar de algo que é muito excelente nessa noite. Romanos 1,16, vamos ler esse texto? Os irmãos do louvor estavam cantando aqui a última música, né? Antes da oferta, que tem a ver com falando que eu estava no pecado, né? Deus me resgatou, eu sou dele, alguma coisa assim, né? E esse texto de Romanos 1,12... diz assim, eu queria pedir que em reverência à palavra de Deus, se todos podem se colocar de pé, ou aqueles que podem se colocar de pé, O texto de Romanos 1:16 e 17 diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém? Vamos orar? Padre Celestial, Pai Celestial, queremos te dar graças, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é poder, é um poder, Senhor, tão tremendo, Senhor, capaz de destruir todas as fortalezas do inferno, Senhor. E nós queremos agora beber da tua palavra, Pai. Usa teus servos, assim queres, Pai. Unge teu servo, Senhor. Perdoa meus pecados, limpa meu coração, purifica a minha vida, Senhor. Mas usa, por misericórdia, como instrumento, Pai, em tuas mãos nessa noite. Eu oro e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Tome assento, por favor. O evangelho, irmãos, é excelência, é algo excelente que Deus, no seu grande amor por nós, revelou. O evangelho é a gloriosa mensagem da salvação que Deus oferece aos pecadores. Por isso nós estamos aqui nessa noite, porque um dia fomos alcançados por este evangelho. O evangelho é a boa nova da morte, sepultamento, ressurreição de Cristo pelos pecados dos homens. Também é o anúncio dos benefícios eternos que recebemos pela graça de Deus. Isso é evangelho. O evangelho é uma mensagem simples. Qualquer pessoa que um dia entregou a sua vida para Jesus, mesmo nos seus primeiros passos de vida cristã, já pode pregar o evangelho através do seu testemunho. O evangelho, então, é uma mensagem simples, mas com implicações profundas, porque é uma grande notícia que pressupõe notícias terríveis também. Deus salva gratuitamente os pecadores da condenação eterna. Essa é notícia terrível para muitos. E o apóstolo Paulo, ele pregou essa mensagem desde a sua conversão. Ele fez diversas viagens missionárias pela Ásia, pela Europa, levando o evangelho, e escreveu sobre isso em todas as suas cartas. Quando nós lemos as cartas paulinas, né, as cartas do apóstolo Paulo, nós podemos ver que ele está pregando o evangelho, nada mais que o evangelho. Mesmo em sua epístola aos Gálatas, ele defendeu a integridade dessa mensagem com grande zelo, a ponto de chamar de anátema qualquer um que pregasse o evangelho diferente. O evangelho genuíno não precisa de adereço, não precisa de outras coisas. O evangelho precisa ser pregado como ele é. Não precisamos suavizar o evangelho para atender uma demanda social. Nós precisamos dizer: isso é pecado, e todo pecado é condenado por Deus. Nós temos que ensinar essa gente, e tem muita gente por aí pregando evangelho que não tem nada a ver com a Bíblia, né, pastor? E fica suavizando. E aí nós encontramos uma igreja, muitas vezes, que está cheio de problemas, cheio de pecados, porque pregou um evangelho que não foi o genuíno. Nós temos que apontar o pecado, dar nome para o pecado. Porque 1 João vai dizer que se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a convicção do apóstolo Paulo repousava na certeza de que Deus é o autor dessa mensagem, Romanos 1:1, e que o próprio Senhor salvou os homens por esse meio, Por isso que ele disse, porque uma vez que este evangelho me encontrou, agora eu não me envergonho desse evangelho. Eu queria perguntar para vocês, quanto de vocês tem pregado esse evangelho diariamente? Pode dizer, ai pastor, não sou pastor, não sou missionário, não sou evangelista, não. No momento em que você se converteu, você pode pregar o evangelho. O apóstolo Paulo diz que nós somos cartas abertas para ser lida por todas as pessoas. E como é que as pessoas vão ler a palavra de Deus, o poder do evangelho através de nossas vidas, através do nosso testemunho, através das nossas ações e palavras, através da maneira como nós nos comportamos na escola, no trabalho, na universidade, com os vizinhos, com a família, que nos conhece muito bem, né? Então Paulo está dizendo, vocês são cartas abertas, vocês são o evangelho. Agora, o interessante é que muitas pessoas pensam que para pregar o evangelho, nós temos que fazer um montão de coisas. Temos sim. A primeira coisa que você tem que fazer é se apresentar diante de Deus pedindo perdão para os seus pecados. Se arrepender dos seus pecados. Confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa se preparar, você precisa estudar o texto bíblico, né, para não falar besteira, né? Mas você precisa também... O que mais você precisa é do poder de Deus, que se aperfeiçoa em nossas debilidades. Quando a gente vai pregar o evangelho pensando que a gente é o bambambam, que não acontece nada. Mas quando a gente entra na presença de Deus e treme na presença de Deus, dizendo, tenha misericórdia de mim, Senhor, transforma essa vida, você já orou por essa pessoa, já chorou diante de Deus pela salvação dessa pessoa, é o Espírito Santo de Deus que usa a tua boca para pregar o evangelho. Aí as coisas acontecem. E muitas vezes nós queremos ir na nossa própria força, mas a Bíblia diz que é na força do Espírito Santo de Deus que nós vamos. Amém? Então eu queria desafiar você nessa noite a pregar o evangelho. O contexto desse texto que lemos vai revelar que o apóstolo Paulo acabava de manifestar aos seus irmãos em Roma o desejo de visitá-los e de partilhar com eles o evangelho. Estava sempre pronto a anunciar a boa nova em todo o lado, mesmo em Roma, que era a capital dos grandes e poderosos impérios do mundo naquela época. Ele estava sempre pronto porque conhecia a excelência do poder do evangelho. Porque experimentou o braço salvador do Senhor na sua própria vida e na vida de muitos que ele já havia pregado o evangelho. Por isso estava sempre pronto a proclamar a mensagem desse evangelho. Mesmo em uma grande metrópole como Roma, havia gente muito culta e também gente ignorante, mas todos de igualdade de condição no que diz respeito às exigências de Deus, à justiça de Deus, tema que ele aborda diretamente a partir do versículo 17. Então ele vai apresentar nesse versículo 16 uma afirmação muito importante, que essa afirmação é objeto da nossa meditação nessa noite. Nessa afirmação ele apresenta o propósito do evangelho. Um dos autores que eu li uma vez disse que Deus é o evangelho. Fiquei pensando, se Deus é o evangelho, e aí comecei a pesquisar e a ler um pouco mais, e concordei com ele, realmente, Deus é evangelho, porque evangelho é poder de Deus, né? Esse Deus ministrando no coração de uma pessoa que está perdida em seus delitos e pecados, é transformado, é resgatado. Ele sai de uma vida de morto para uma nova vida em Cristo Jesus. Então Paulo ele começa mostrando o primeiro propósito do evangelho. Ele começa dizendo que o evangelho não deve causar vergonha. Quantos aqui têm vergonha de pregar o evangelho? Seja sincero. Eu tinha 15 anos, pastor. Meu pai me deu uma Bíblia para mim. Mas uma Bíblia que era aquela grandona. Bíblia, cantor cristão, Bíblia e os comentários todos ali, né? Era uma Barça assim. Eu adorava dia de frio porque eu colocava embaixo da jaqueta e cobria para que as pessoas não me vissem. No ponto do ônibus, onde estava. Aí com 23 anos, já estava casado, fui convidado a trabalhar com os Gideões Internacionais, entregando os Novo Testamento nas escolas. Quando eu escutei os testemunhos, disse, eu não posso me envergonhar do poder de Deus. E comecei então a pregar o Evangelho, e não parei de pregar mais. Onde me dão oportunidade, estou pregando. Irmãos, nós não temos mais tempo para pregar o Evangelho, Jesus está voltando. Então você que tem parente, você que tem família, você que está usando as redes sociais para postar um monte de coisa que não tem nada a ver, que não leva ninguém para o céu, passe a postar coisas agora que impactem essas pessoas. Fale do amor de Deus, conte o teu testemunho. Se você tem uma família grande, faz um grupo da família e começa a ministrar através de grupos, sabe, o poder de Deus. Mas antes, ore, entregue essas famílias, essas pessoas diante de Deus. Você vai ver a transformação nessas vidas. Você vai poder dizer no final do ano, eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Esta foi a resposta de Paulo a tantas outras coisas que lhe apareciam. Ele disse, eu não me envergonho, porque é o poder de Deus. Então a primeira afirmação de Paulo sobre a excelência do Evangelho é que essa mensagem não deve causar vergonha. Paulo está disposto a compartilhar essa magnífica notícia com todos, assim como já havia acontecido providencialmente com os irmãos da igreja que estava em Roma, que parte de seus membros já haviam sido expulsados da cidade há algum tempo, e eles tiveram a oportunidade precisa de espalhar a palavra de fé, a fé da igreja que estava em Roma. E Paulo também se identificou com seus irmãos, e assim como eles, o próprio Paulo não se envergonhava da mensagem que estava pregando, porque ele havia sido transformado por essa mensagem. Você já foi transformado por essa mensagem? Amém? Quantos aqui já foram transformados pela mensagem do poder de Deus? Amém? Quantas pessoas, as suas famílias, necessitam ser transformadas pelo poder de Deus? Eu contei na quarta-feira de uma família que os filhos tocavam na igreja, e aí o pastor pregou um dia, tocou muito no coração daqueles pais que já eram crentes, e aqueles pais chegaram para o pastor e disseram, pastor, nós estamos preocupados com nossos filhos. Eles se criaram na igreja, pastor, tá? Eles tocam no louvor, estão cantando, estão aí, mas eles não entregaram a vida deles para Jesus. Eles não se converteram de fato. Eles são filhos de crente. Filho de crente não é crentinho. Filho de peixe é peixinho, né? Mas filho de crente não é crentinho. Ele precisa ter um encontro real com Jesus. E o pastor falou, vocês já oraram pela salvação deles? E eles disseram, nós já oramos, pastor. Mas vocês já choraram a Deus orando pela salvação dele? Não, chorar nunca choramos. Aí eles voltaram para casa e na segunda pela manhã estavam fazendo a devocional e a porta estava um pouquinho aberta, eram três filhos, dois adolescentes e uma pequena. E estavam chorando diante de Deus e dizendo, Deus, nós temos certeza da nossa salvação, se o Senhor nos chamar, nós vamos viver eternamente contigo, mas nossos filhos, Pai, nós amamos eles. E a pequenininha, curiosa, quando viu a mãe soluçar, foi ver o que estava acontecendo, né? E ela escuta tudo e chama os dois maiores. E sabe o que aconteceu? No próximo domingo à noite, quando o pastor fez apelo, quem vai para frente? Os três filhos deles, entregando a vida para Jesus. Chore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos. Chore diante de Deus, pelos seus familiares. E tenha essa certeza, essa convicção, o evangelho é poder de Deus, não necessita de mais ingrediente nenhum. E Paulo vai dizer que esse evangelho para muitas pessoas é loucura. Claro que é loucura. Dizer que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e voltará é loucura para muitos. Mas nós sabemos que a palavra de Deus não mente. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Ele prometeu, ele cumpre, ele voltará e ele está voltando. Amém? E Paulo também vai dizer que esse evangelho é uma mensagem divina, não é uma mensagem de homem. Ele tem dito desde o início de sua carta, que aliás ele faz no restante dos seus escritos, Romanos 1, de 1 a 6, como já podemos ver, o evangelho que Paulo acreditou e proclamou era uma mensagem divina, não era uma invenção humana, não era uma filosofia humana, não era um projeto humano, não tinha origem no homem, foi Deus o autor dessa mensagem, foi o próprio Cristo, Filho de Deus, que é o verdadeiro Deus, o autor da nossa salvação. Hebreus 5:9 vai dizer isso, né? Portanto, ele não tinha vergonha de pregar esse evangelho de poder. Você acredita no evangelho de Deus que é sobre nosso Senhor Jesus Cristo? Sobre a sua vida perfeita, sobre sua morte na cruz, ressurreição e ascensão para a nossa salvação? Você acredita que isso vem de Deus? Então, assim como Paulo acreditava, você não tem motivos para se envergonhar de viver a vida cristã, mesmo diante daqueles que se consideram mais sábios que você. E Paulo também vai dizer que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho é poder de Deus para a salvação de muitas pessoas. Mas voltando ao nosso texto, lemos, porque não me envergonho do evangelho, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em segundo lugar, a excelência do evangelho é poder de Deus para a salvação. O público de Paulo, irmãos, podia compreender a magnitude do poder de um governo. Isso eles podiam entender. Eles podiam compreender a magnitude e um poder de um exército, de pessoas que se tornaram grandes e puseram aos outros. Em contraste, o apóstolo afirma que assim como a mensagem do evangelho é divina, o poder divino também se manifesta nessa mensagem. Por isso você precisa pregar o evangelho a todas as pessoas. No evangelho, isso se manifesta como o braço do mais poderoso. O braço do Império Romano era poderoso. Tinha conquistado muitas nações, muitos tinham desmaiado diante do seu poder. Esse poderoso império tinha estabelecido a sua política em todos os lugares. Ele controlava tudo, era muito forte, muito poderoso, perseguiu até os crentes do primeiro século. Agora, em contraste com isso, o apóstolo afirma que no evangelho é mostrado o braço do Senhor, o braço daquele que tem tal poder que ninguém pode resistir. Em Curitiba tem um movimento como esse de vocês, desses homens fortes que usam essa jaqueta assim, como chama aqui, pastor? Isso, esquadrão quadrangular, lá ele tem outro nome. E esses homens são 300, 400 homens, muitas vezes, que vão a um monte, a um lugar de campo, né? E passam 3 dias ali. Isso, a maioria são crentes. Mas quando voltam, voltam transformados. E teve um homem que convidaram ele, ele disse, eu vou. Mas ele, depois ele contou, né, no final da história. Ele estava maquinando na cabeça dele, já tinha tentado o suicídio umas 3, 4 vezes. Ele disse, todas as vezes que eu tentei não consegui, mas lá eu vou conseguir. Porque é um monte, deve ter uma pedra grande, um abismo, alguma coisa assim, eu vou me tirar de cima. E aí ele adianta, vai todo mundo assim, todo o grupo, né, dos homens, ele adianta na frente de todos, assim, uns 20, 30 metros, e chega lá um lugar que tinha uma pedra grandona assim, e um abismo lá embaixo. Ele chegou lá e agora, né, eu vou fazer aquilo que eu queria. Ele sobe naquela pedra, ele tenta se jogar. Quando ele tenta se jogar, ele Ele não consegue ir para frente porque tem uma mão no peito dele levando ele para trás. Na hora ele imagina que deve ser um daqueles, dos líderes ali, que eram todos os fortões, né? Mas quando ele olha, ele não vê ninguém. E ele tenta novamente e essa mão leva ele para trás. Não, ele não consegue realizar o sonho dele de se suicidar ali. E aí os homens, os outros chegam e dizem, o que você está fazendo aí? Aí ele conta a história. Aquele homem se converteu de fato. Tá? Contou a história dele. Tá? Porque o braço do Senhor é poderoso. Não permite. Satanás, ele pode tentar, né? Mas ele, quando Deus entra em cena, ele não tem jeito, ele tem que cair fora. Tá? Amém? Então o Evangelho, ele resgata também, Paulo vai dizer que ele resgata da escravidão do pecado. E a partir do versículo 18, veremos a condição deplorável de toda a humanidade sem Deus. Mesmo daqueles que acreditavam estar prestando alguma homenagem a Deus, mas vivem na injustiça. Todas essas coisas mencionadas nos versículos seguintes são os que podemos chamar de escravidão do pecado. Esse é o verdadeiro tirano, irmãos. O pecado é o verdadeiro tirano. Satanás é o verdadeiro tirano, o verdadeiro ditador, aquele que oprime toda a raça humana, mas que ninguém pode libertar-se pelos seus próprios meios. Necessitamos da graça de Deus. Então a verdadeira mensagem do Evangelho vai à raiz da miséria humana, tá? A verdadeira mensagem do Evangelho vai à raiz da miséria humana, e isso é o pecado. O poder do Evangelho se manifesta ao libertar o homem pecador de sua escravidão ao mal e dar-lhe uma nova vida, onde ele não é mais escravo do mal, mas tem a capacidade dada por Deus para resistir o mal, afastar-se dele e servir a Deus. E graças a alguém que se sacrificou por nós para que possamos fazer isso. Esse alguém que pagou por todos nós que cremos, absolutamente todos os nossos males, nossas impiedades, porque esse evangelho, o evangelho é poder de Deus. Agora, aceitar a mensagem do evangelho traz paz e comunhão com Deus. Tem muita gente que tem muito dinheiro aí fora, tem muitos empresários no mundo todo, sabe, que ficam de conquista em conquista, mas não tem paz. O evangelho, ele resgata esse homem da miséria. Deus põe a sua misericórdia, né? A misericórdia de Deus chega ao coração desse homem. E esse homem é resgatado para uma nova vida, esse homem é transformado. E esse homem, ele começa a ter paz com Deus, porque esse homem estava em guerra com Deus. Todos aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador, estão em luta constante com Deus. Não querem aceitar as verdades de Deus, porque as verdades de Deus apontam para o pecado. E muita gente não quer ficar livre do pecado, quer ser escravo do pecado. Mas Paulo vai dizer que, por isso, o Evangelho é a salvação de cada verdadeiro crente. Ele diz, primeiro do judeu e também ao grego. A terceira coisa que podemos afirmar é que a excelência do Evangelho se manifesta no fato de que ele oferece a salvação a todo verdadeiro crente. A excelência do Evangelho oferece a salvação a todo aquele que crê. Você entende isso? Paulo estava dizendo, primeiro foi ao povo da promessa, primeiro foi aos judeus. E é depois, então, aos gentios. Somos aqueles que não são judeus, né? Em primeiro lugar, Paulo diz ao povo da promessa, ao povo que Deus se revelou e designou para anunciar a sua salvação em todo lugar. E por isso que Paulo estava acostumado, como fizeram os apóstolos, e como Cristo lhe ordenou a ir, primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, depois as outras nações. Paulo sempre teve em mente que este povo tinha vantagens incomparáveis. Mas como outros povos, eles eram pecadores que também precisavam conhecer o Evangelho. Portanto, qualquer pessoa que aproveitasse essa promessa, que confiasse no Deus da aliança, poderia desfrutar dessa maravilhosa salvação de Deus. Somente verdadeiros crentes, o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E através da mensagem, irmãos, do Evangelho, Paulo via todas as nações reunidas em Cristo, dizendo: glória, glória, glória ao Senhor dos Exércitos. Não apenas os judeus que receberam a lei e as promessas, mas também os gentios. Você foi alcançado pelo Evangelho? Amém? Foram alcançar? Amém! Tá. Mas existem parentes seus que não foram alcançados pelo Evangelho. Existe vizinho do seu lado, quem sabe, que não foram alcançados pelo Evangelho. A Bíblia diz que quando nós fomos alcançados pelo Evangelho, somos luz do mundo e sal da terra. Para que serve a luz? Para iluminar aqueles que estão nas trevas, para mostrar o caminho. Para que serve o sal? Você já comeu alguma coisa sem sal? Tem gente que tem a pressão muito alta que tem que comer sem sal, né, pastor? Mas o sal serve para dar gosto. Tem muita gente que está com a vida sem gosto. E Deus vai usar a sua vida para dar gosto nessas vidas. Deus quer usar o teu braço para ser o braço de Deus na vida dessas pessoas. Deus quer usar a sua boca para ser boca de Deus, para pregar para essas pessoas. Sabe aquele vizinho que você não fez nada para ele, mas ele não vai com a sua cara? Sabe o que você tem que fazer? Orar por ele, pela salvação dele. Depois surpreender ele. Faz um presente bem bonito e leva para ele. Diga: eu te entrego isso aqui no nome de Jesus. Se você fizer um bolo, uma torta, né? No mínimo ele vai pedir para você comer um pedaço, porque ele vai pensar que tem veneno, né? Você come com ele. Você começa a construir uma amizade. O Evangelho é poder de Deus para destruir todo tipo de muralhas. Não há portas de bronze, não há ferrolhos de ferro que o Evangelho não consiga destruir. Preguem o Evangelho. Amém? Chegando ao final já, irmãos. Então, concluindo, a falsa paz dos homens não pode nos reconciliar. A falsa paz dos homens não pode nos reconciliar. A própria história o demonstrou nos chamados processos de paz, né? Tantos governos fazem processo de paz, mas não dá em nada. Somente o Evangelho é a verdadeira fonte de reconciliação. Porque Cristo pagou pelo nosso mal na cruz, pelo nosso pecado na cruz. E nos permite ver que todos precisamos reconhecer que somos maus e ninguém é melhor que o outro. Portanto, estamos em igualdade de condição e somente através da fé no sacrifício de Cristo podemos ter paz e comunhão com Deus. E, portanto, paz e comunhão uns com os outros. A excelência do Evangelho é óbvio, irmão. Não constrange, porque é poder de Deus para a salvação de todo verdadeiro que crê. Salvação da escravidão da culpa e do castigo do pecado. Salvação que traz liberdade, paz com Deus, justiça, santidade e vida eterna. Busquemos uma verdadeira reconciliação da humanidade. Preguemos consistentemente o Evangelho, sempre que tivermos oportunidade. O Evangelho que tem poder de transformar e libertar o pecador mais vil está em suas mãos. Vivamos o Evangelho todos os dias. Vivamos com alegria e firmeza a vida nova que Cristo nos deu. Em cada lugar onde Deus nos colocou, preguemos o Evangelho, vivamos o Evangelho, começando em nossa própria casa. Podemos confiar naquele que está sempre conosco e que está determinado a que vivamos e anunciemos a sua boa notícia, que não envergonha, mas é excelente. Pregue o Evangelho. Eu quero terminar esse culto convidando vocês a se colocar de pé. Eu já vi muita gente sendo transformada pelo Evangelho. Eu creio que vocês também já viram. Mas a gente vê e a gente crê, tem uma diferença muito grande. Tem muita gente aí fora que vê transformação nas nossas vidas, mas não crê em Deus que transformou a nossa vida. Eu queria desafiar vocês nessa noite. Eu estou vendo algumas cadeiras vazias, eu sei que é tempo de férias, tem muita gente viajando, mas o que mais dói no coração de um pastor é ver cadeiras vazias, bancos vazios. Imagine vocês que estão aqui, se trouxesse mais uma pessoa para a exposição, para escutar a exposição da palavra de Deus. Nós teríamos 2, 3 cultos no domingo como esse. Porque o que nós estamos oferecendo, gente, é algo precioso demais para ser desperdiçado. É algo que não tem preço que pague, porque é poder de Deus que transforma. Deus um dia sonhou em viver contigo eternamente. Adão, nossos primeiros pais, né? Pecaram, Adão e Eva pecaram e tudo foi para ser água abaixo. Mas Deus não desistiu de mim, Deus não desistiu de você. Na reunião lá da Trindade, Jesus disse: eu vou construir essa ponte para cumprir o projeto de Deus. Os planos de Deus não são frustrados, eles acontecem. Eu quero orar por vocês. Como eu disse na quarta-feira, eu não tenho nenhum poder nas minhas mãos, mas eu vou orar no nome de um que é poderoso, no nome de Jesus Cristo, poderoso, Filho de Deus. Eu vou fazer 3 apelos. O primeiro é para você que entrou nesse lugar e ainda não tem certeza da sua salvação. Você que pensa que vai viver 80 anos, 100 anos, e quem sabe quando estiver bem velhinho um dia vai se entregar a Jesus. Jesus deu uma resposta para pessoas como essa, dizendo: louco, o que tem preparado, para quem será se hoje eu pedir a tua alma? Então eu quero falar com você. Se você está nesse lugar e não tem certeza da tua salvação, se você morrer hoje, e vai ficar com medo porque não sabe para onde vai, quer dizer, já sabe para onde vai, né? Mas não aceita. Hoje é o dia, hoje Cristo te quer resgatar. Eu quero orar por você. Quantos nessa noite querem entregar a vida para Jesus? Quantos querem parar de jogar com Deus? Existe alguém nesse lugar nessa noite? Levanta a sua mão bem alto, dizendo: eu quero. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero que Jesus seja meu Senhor e Salvador por toda a minha vida. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder para te salvar ou para te condenar. Você quer? Levanta sua mão bem alto, não tem vergonha nenhuma. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Passe aqui à frente, eu quero orar por você. Pode vir. Pode vir, você que levantou a mão. Passe aqui à frente, nós queremos orar por você. Agora eu quero fazer o segundo apelo. Você que é crente, um dia entregou a sua vida para Jesus, ficou encantado, enamorado pela mensagem do Evangelho. Mas a mensagem do Evangelho tem outra parte, que chama santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém poderá ver a Deus. Eu convido você essa noite a fazer um propósito com Deus, de buscar uma vida de santificação, de dizer não ao pecado. Você quer fazer isso? Você não tem força sozinho para fazer isso. Vai depender do poder de Deus. Mas quando nos humilhamos, Ele nos exalta. Você quer fazer isso? Quer fazer um pacto? Vem aqui para frente, eu quero orar por você também. Não tenha vergonha de ser transformado por Deus. Diga: eu não quero mais ser o mesmo, eu quero ter novidade de vida todos os dias. Eu quero poder ser ousado por Deus para poder pregar esse evangelho a todas as pessoas. Esse é o desejo do teu coração? Se esse é o desejo do teu coração, vem aqui para frente, dizendo: eu quero buscar o caminho da santificação na minha vida todos os dias. Amém, amém. Não tem vergonha, venha para frente, aqueles que Deus está falando, Deus está tocando no seu coração, pode vir, eu quero orar por vocês. Agora o terceiro pedido, terceira apelo que vou fazer é para você que tem tantas oportunidades de falar do teu testemunho de conversão, de pregar o evangelho a tanta gente e tem sido um agente secreto de Deus. Sabe o que é o agente secreto? Aquele que se camufla, deixa de ser agente secreto de Deus. Deus quer que você seja um homem segundo o coração dele, uma mulher segundo o coração dele, que não se envergonha do evangelho. Venha para frente, eu quero orar com você também. Eu quero ganhar minha família para Jesus. Eu quero ganhar meu filho para Jesus. Eu quero ser ponte do amor de Deus a essas pessoas. Esse é o desejo do teu coração? Pode vir para frente. Eu quero orar por você. Mas só venha com convicção, se você quer fazer isso mesmo. Quantos aqui têm parentes e familiares que não têm Jesus? Esse é o momento. Venha fazer um propósito com Deus. Um texto de Jeremias 31:17 que diz assim: teus filhos voltarão da casa do inimigo. Há muitos pais que precisam chorar pelos seus filhos. Venha fazer esse propósito diante de Deus. Eu quero chorar pela salvação dos meus filhos. Eu quero chegar num tempo de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor com alegria. Pai, você, mãe, vocês são autoridade na vida dos seus filhos. A Bíblia diz que, pai, você é sacerdote do lar. Vamos orar? Padre Celestial, aqui estão os teus filhos. Uns dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Pai, mesmo conhecendo as condições que eles estão, Senhor, eu creio no teu poder, que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Que o teu poder se realiza, o teu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Deus, neste momento, Pai, olhando para essas pessoas, cada um trazendo a sua necessidade, um dizendo: eu quero entrar pelo caminho da santificação, eu quero me preparar, eu quero servir a Deus, eu quero ser usada por Deus. Deus, enche de confirma essa decisão nesse coração, ó Deus. Dá certeza para essa pessoa, Senhor. Traz recursos, Pai, bíblicos, para que ela possa estudar e se preparar para isso, Senhor. Deus, desperta a tua igreja cada vez mais para o evangelismo, para a pregação da tua palavra. Deus, essas pessoas que estão dizendo: Pai, eu quero ser ponte, quero ser braço do Senhor na vida dos meus filhos, boca do Senhor para os meus filhos, para os meus parentes, para os meus familiares, para o esposo, para a esposa. Deus, ouve essa oração em nome de Jesus, Pai. O mais rápido possível venhamos a ter resposta, Senhor, que o Senhor ouviu essa oração, Pai, que o Senhor usou essas pessoas, Pai, e eles ganharam mais um para Jesus. Te damos graça por esse tempo, Senhor, e pedimos que teu poder se manifeste. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o pastor Ayrton e todos os demais pastores, todos os líderes dessa igreja. Oramos assim, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe grandemente. Tá? Há pode voltar para os seus lugares. Há um texto de um livro que eu li que diz assim: o pai do Rick Warren, né, um escritor de Uma Vida com Propósito, ele estava morrendo de câncer já no hospital, e o médico chamou os filhos para que viessem despedir do pai. E o Rick, era o último que ia, Warren, era o último que ia chegar. E o pai já cansado, o pai agarra assim a cabeça do Rick, com o ouvido dele bem perto da boca dele. E o pai disse: Rick, antes que você não tenha mais fôlego de vida, antes que teu fôlego de vida se vá, ganhe mais um para Jesus. Que vida, hein? Ele podia dizer: vá buscar os melhores médicos, porque eu quero viver mais um pouco. Não, ele está preocupado com o que realmente é importante, com a eternidade. Amém? Ganhe muitos para Jesus. Amém.